Reportagem especial. Nesta semana, a Rádio Câmara reapresentou uma série especial sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Hoje, na terceira e última matéria da série, você confere que o conflito ainda não se resolveu para muitos imigrantes que tiveram seus bens bloqueados pelo governo. Acompanhe os detalhes. A reportagem é de Daniele Lessa.
E se houvesse um tesouro escondido em algum lugar do Brasil? Esse tesouro existe e, como todo bom mistério, não se sabe o tamanho e nem o lugar exato de onde está guardado. Ele se juntou por meio das medidas de exceção dos anos da Segunda Guerra Mundial, quando bens de imigrantes italianos, alemães e japoneses foram apreendidos pelo governo. Esses imigrantes ficaram conhecidos pela expressão de súditos do eixo. Hoje, alguns deles tentam reaver os seus bens. A história começa em 1942, quando Getúlio Vargas publica um decreto confiscando os bens dos imigrantes que viviam no Brasil, com o objetivo de compensar eventuais prejuízos da guerra. Com o fim do conflito, nas décadas seguintes, vários decretos foram editados determinando condições para a devolução do que foi confiscado. No entanto, bens e ações continuam sob a guarda do Banco do Brasil até hoje. O Banco e o Tesouro Nacional admitem a existência dessa riqueza, mas não se pronunciam oficialmente sobre o fato. O servidor aposentado do Ministério da Fazenda, Pedro Carrano, que foi coordenador-geral da Secretaria do Tesouro, relembra que uma reportagem de TV sobre o tema já fez com que muitos descendentes de imigrantes procurassem o ministério. Uma busca que não foi solucionada até hoje.
E muitos que não sabiam se tinha ou não ações, se os antepassados tinham, começavam a consultar: olha, o meu avô, o meu bisavô, ele por acaso estaria nessa lista, teria alguma coisa dele apreendida. Eu mesmo, que meus bisavós vieram, meu bisavô da Itália, tudo, pelo lado do Carrano, né? Mas é lógico que não tinha. Mas muita gente tinha ações de empresas aí bem negociadas na Bolsa, né? E ainda está até hoje nesse processo, aguardando, inclusive, uma decisão sobre esse projeto de lei. Pelo que eu sei, ainda não foram transferidas pelo Tesouro. Ainda estão guardadas no Banco do Brasil.
O projeto de lei que Pedro Carrano menciona foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo no ano 2000. A proposta pretendia transferir para a União as ações não identificadas de sociedades anônimas, como aquelas da extinta Telebrás. O projeto incluiu também as ações dos súditos do eixo, dando prazo de 5 anos para que os acionistas se manifestassem e, depois disso, as ações seriam transferidas para a União. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em 2005 e rejeitado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 2010. O relatório no Senado dizia que a proposta feria o direito à propriedade privada. Pedro Carrano opina que o projeto iria dar um rumo a bens que hoje ninguém controla.
Complicaria a relação dos acionistas. Se não procurasse transferir depois de 5 anos, transferiria para o Tesouro, mas aumentaria, inclusive, o patrimônio da União em termos de ações. E se aparecesse o proprietário, depois o Tesouro ressarciria. Mas, de qualquer jeito, não ficaria como hoje, que ninguém tem controle disso. Se alguém dentro da empresa fizer uma transferência dessas ações, sei lá se isso pode ocorrer, mas a gente não tem o controle disso. Então, pelo menos, ficaria com o Tesouro, que é Tesouro Nacional, é interesse público, a coisa toda. Ficaria em mãos da sociedade, né?
O advogado Cláudio Delgado representa clientes que estão pleiteando a devolução de ações bloqueadas desde o final da Segunda Guerra e afirma que esses bens estão sendo acompanhados cuidadosamente. Estão incluídas ações da Brahma, que hoje alcançariam o fabuloso valor de R$1,8 bilhão.
São todos alemães, nunca tiveram residência no Brasil, era investidor, né, que investiu na Brahma. E desde que eles tiveram essas ações lá no início, elas nunca se mudaram de proprietário. Tanto que no cadastro continua o nome dos mesmos proprietários até hoje. É bom lembrar que os dividendos das ações da Ambev, das pessoas por mim reivindicadas, eles nunca foram usados pela União. Os dividendos estão sendo depositados no Banco do Brasil desde o final da guerra. E isso a gente espera que recebamos, né, de maneira bem eficiente pelo governo.
E qual o montante?
Mas a gente calcula que é praticamente equivalente ao preço das ações, da carteira de ações da Ambev, que está confiscada, que chega em torno de, acho que 1 bilhão e 800 milhões, um negócio assim.
Cláudio Delgado aponta que a falta de informações dificultou esse processo, mas ele afirma que o Tesouro Nacional já se comprometeu a devolver as ações. O Tesouro, por sua vez, não quis dar nenhuma declaração a respeito. O advogado vai mais além e diz que um outro problema ainda ficará sem solução. Segundo ele, há bens no Banco do Brasil.
Horas a gente não sabia que tinha, ora não sabia quanto, ora não sabia onde estava e assim foi ficando. Foi ficando e até que chegou agora. Tivemos a grata notícia de saber que o governo está disponível de tirar o bloqueio de cima e vai tirar, e a gente acha que deveria ser além. Além de devolver as ações, olhar para a questão do cofre no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, com a situação que está deixando muito a desejar as autoridades brasileiras, com os bens de súdio que se encontram no cofre do Banco do Brasil, ouro, joias, diamante.
O Banco do Brasil não quis gravar entrevistas, mas confirmou a existência dos bens. Hospitais, clubes, associações recreativas e escolas de imigrantes também foram confiscados ou sofreram algum tipo de intervenção no Brasil. Alguns deles foram devolvidos logo depois da guerra, outros demoraram décadas. É o que nos conta Sadao Nakai, vereador e vice-presidente da Associação Japonesa de Santos, cuja sede foi ocupada pelo Exército até 2006.
No ano de 2006, antes da devolução, veio uma senadora do Japão aqui. E a gente já estava em pleno movimento com a comunidade para tentar a busca de apoio para reverter este patrimônio para a comunidade local. E ela fez uma visita aqui em Santos. Nós tentamos levá-la para conhecer o imóvel. Os soldados do Exército tinham orientação para não deixar ninguém entrar dentro do local. Então, ali era uma área militar, de segurança. Então, nós tínhamos que ficar olhando de fora do portão para dentro, que era uma coisa que era da comunidade.
O movimento para a devolução do imóvel começou em 88. Só foi possível porque, depois de muita mobilização, em 2006, a Secretaria de Patrimônio Nacional mediou uma troca de imóveis com o Exército. No entanto, a portaria apenas cede o imóvel. A posse definitiva depende da aprovação do projeto de lei, que tramita na Câmara desde 94. Já foi aprovado em todas as comissões e agora aguarda a votação no plenário. Sadao Nakai revela que participar desse movimento foi uma emoção pessoal, pois vasculhando antigos documentos da sociedade japonesa, descobriu que seu avô tinha sido conselheiro da entidade antes de sua dissolução.
Essa história nem todos sabem. Tem gerações que nasceram a partir da década de 60, eu nasci na década de 60, a gente nem sabia dessa história. Não nos foi contada até para nos preservar de retaliações que quem viveu o período anterior achava que poderia ter.
A reparação nem sempre é material. Para o povo japonês, a honra tem valor maior do que qualquer bem. Uma cerimônia realizada em 25 de outubro de 2011, em Manaus, teve como objetivo uma reparação histórica. Foi feito um pedido de desculpas formal do governo do Amazonas por injustiças cometidas contra imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra. Os japoneses que aceitaram o convite para se estabelecerem no estado na década de 30 tinham uma boa formação educacional e fizeram a difícil adaptação da lavoura da juta, como relata o presidente da Associação Koutaku, Valdir Sató.
E por que a juta era importante? Porque o Brasil exportava café e feijão e usava sacaria feita de juta. E por ano, o Brasil precisava mais ou menos 60 mil toneladas de juta e gastava muitas divisas nessa importação. Essa aclimatação dessa juta trouxe para o Amazonas um grande ciclo econômico também. E isso foi resultado desse trabalho dos japoneses que passaram essa tecnologia, né, o jeito de plantar, tudinho para os ribeirinhos, e juntos produziram juta, e chegou a um ponto em que chegou-se a produzir 60 mil toneladas de juta que o Brasil precisava.
Durante a guerra, a Vila dos Japoneses foi desapropriada, os bens confiscados, e alguns foram levados para um campo de concentração no Pará. Outros tiveram que se esconder em locais ermos durante anos, ou eram maltratados sem nenhuma razão. Valdir Sató explica que tudo isso foi sentido como uma grande injustiça, pois os imigrantes foram convidados a se estabelecer no Amazonas.
Para nós, descendentes, lavar a honra dos nossos pais, porque a maioria, com exceção de três, já faleceram, e todos eles acabaram esquecendo a parte material que foram confiscados, perdidos e tal. Mas, para eles, a honra deles foi manchada. E a honra, para eles, era uma coisa que sobrecujava até a vida. Então, para nós, descendentes, o dia de quando eles fizeram esse reconhecimento, é um dia que a gente jamais vai esquecer.
Que as pontas soltas da guerra possam se resolver, trazendo paz e justiça. De Brasília, Daniele Lessa.
Termina aqui a série de reportagens sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial que reapresentamos nesta semana. Esta série especial teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Becker e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. A edição foi de Regina Cunha. As três reportagens desta série especial podem ser conferidas na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Reportagem especial.